Além dos fatos. Um estudo do Instituto Locomotiva mostra que cerca de 32% dos brasileiros afirmaram que não passam o Natal com toda a família reunida, número que vem crescendo desde 2019. Entre os jovens de 18 e 29 anos, o índice sobe para 41%, impulsionado por mudanças de cidade para estudar ou até mesmo trabalhar. A pandemia também deixou efeitos duradouros e, segundo dados do IBGE, o número de brasileiros vivendo sozinhos aumentou 35% na última década, formando mais de 11 milhões de domicílios unipessoais. Esse fenômeno contribui diretamente para natais mais isolados, especialmente entre idosos. Uma pesquisa do Datafolha indicou que cerca de 14% das pessoas acima de 60 anos de idade passam o Natal sem companhia. O fator econômico também pesa. Com a inflação acumulada dos alimentos natalinos e custos de viagem, 27% dos entrevistados pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas afirmaram que não pretendem viajar ou se reunir com familiares por falta de recursos.
Pois é, olha só, hein, que números estatísticos interessantes aí, né? Olha que cada vez mais, Larissa, cada vez mais brasileiros têm vivido um Natal diferente do que aprenderam na infância. A tradicional imagem da mesa cheia, da casa movimentada e da família reunida vem perdendo espaço para uma realidade marcada por distâncias. É verdade. Pois é. E é esse... esse o nosso enredo, a nossa temática hoje vem falando sobre o paradoxo da mesa vazia. Meu amigo pastor Gilmar Batistotti.
E aí, Veri, tudo bem?
Tudo.
Você vai para o Espírito Santo nas férias? No Natal?
O homem faz planos, né?
O Senhor é que dirige.
Mas o meu plano é esse.
É verdade.
Exato. Então você... Já fiz a revisão total do veículo.
Pastor, só para o Veri ajudar a gente, a doutora Wélida. Tá vendo aquele microfoninho ali, Veri, que tá com risquinho?
Aham.
Clica lá, por favor.
Claro. Peraí, deixa
vamos ver. Isso. Aham. Não, do lado, o microfone.
Aqui,
isso.
Aqui.
Atenção.
Muito bem.
Eu acho que não vai influenciar, só.
Ativar áudio.
Ativar áudio, influenciou.
Agora sim.
Especialista.
Pelo sorriso dela, agora tá tudo certo.
Teve um certo delay, mas deu certo.
Então você vai para o Espírito Santo.
Exato, já, como já ia dizendo, já fiz toda a revisão, porque você tem que fazer isso, né? Quando chega o fim de ano, as viagens começam a aparecer, você tem que cuidar do seu instrumento, no caso, que é o veículo que nos leva, né? Que nos conduz. Então, todas as revisões feitas.
Então, toda a família reunida, toda a família reunida.
Essa é a ideia.
É o objetivo.
Não só há, mas as.
Ai.
Então, você, e você, né? Larissa?
Um pastor, ali. Vai ser o primeiro Natal que eu vou passar longe dos meus pais.
Olha.
Opa!
O primeiro Natal. Ano novo já passei. Uns dois ou três.
Robson
mas...
e Renata que vão ou você que fica?
Eu que vou.
Você que vai.
Eu que vou. Vou passar com a família do Davi, que é meu esposo. A gente vai lá pra casa dos pais dele. Pra passar as festas. Ano novo, Natal e Ano Novo. E aí vai ser o primeiro Natal.
Então vocês vão lá. Feliz Navidade.
Sim.
Mas eu tenho certeza que o Robson vai. Pendurado o telefone. Renata,
eu tenho certeza também, velho.
Vai fazer acompanhamento. Quero ligação a cada 100 quilômetros.
Corujão.
Com certeza.
Um abraço, Robão.
E o senhor, pastor?
Eu vou ficar por aqui, vou receber os meus filhos em casa, né? Mas aí, janeiro, eu vou pro meu projeto de missão no continente africano.
É um projeto anual do senhor,
exatamente.
Né? Todo ano.
Vou dar uma passada lá, passar uns dias para ver como está indo a nossa escola. E depois vou ver os meus pais, junto com os meus sogros, em Santa Catarina.
E
ela, hein?
E ela, Veri?
Como será? Doutora Wélida Dancini?
Vai para Bahia, vai para Bahia.
Não vou para Bahia esse ano, não.
Hoje eu tenho aquele gostinho de... Ah, último dia.
É mesmo.
Verdade, hoje é o último dia dessa semana. Semana que vem, não sei se a gente vai estar junto.
Estamos, por favor.
Estamos.
Então, tá bom. Claro que sim.
Então, é que foi... semana é o último dia.
É, que foi uma semana especial, né? Que os nossos ouvintes aqui têm certeza que já estão com o coração apertado também. Uhum. Porque recebemos mensagens muito queridas, assim, muito velho, forte. Dos nossos ouvintes aqui, dizendo que essa semana tá sendo muito importante para eles, doutor. Então já fica aqui o nosso agradecimento para você também.
Ai, que agradeço. Muito bom, sempre muito bom poder estar com vocês aqui. E foi muito especial para mim também. Mas vamos viajar em família, vamos para o Chile.
Oh, aí. Que delícia!
Pois é, vamos Vindo agora mar. No final de dezembro e vamos passar alguns dias. E, se Deus quiser, vai ser bem especial. Gosto muito de conhecer lugares novos. Nas férias, a gente sempre gosta de ir para algum lugar novo.
Legal.
E aí vamos passar algumas semanas lá no Chile.
Vai ao sul do Chile ou vai a Santiago? Ou vai...
A gente vai passar acho que uma semana em Santiago ali. Uhum. E depois a gente vai para o Atacama.
Ah, daí vamos para o norte. É norte do Sim. Chile. É uma região que eu tenho sonho de conhecer. O sul do Chile já eu fui algumas vezes, mas o norte não, que é... Que Deus acompanhe, que sejam momentos maravilhosos para vocês.
Amém. Eu nunca fui ao Chile. É a primeira vez que a gente vai lá.
É, vai.
E vamos vai. Começar
Doutora,
a conhecer e desbravar o Chile.
Muito. Doutora, meu esposo foi para o Chile agora em outubro de carro.
De Fusca.
Ele foi acompanhando o Fusca.
Ah, foi acompanhando o Fusca.
Ele
né?
foi com a Espinha aqui da Novo Tempo, né? Que foram fazer reportagens. 24 dias, doutora. Ah, é. Mas enfim, é eu, realmente um país muito apoio. Bonito.
Dando apoio ou sendo apoiado.
É. Bom,
sim.
Mas vamos começar então o programa de hoje com esse tema aí sobre passar o Natal longe, a casa um pouco vazia ou até cheia, mas faltando aquelas algumas pessoas aí que... costumavam passar o Natal junto. Não sei se você reparou, Vera, a gente começou a semana falando de Ano Novo.
Ano Novo, uhum.
E vamos terminar a semana falando de Natal.
Exatamente.
Nossa enquete perguntou o seguinte para você, e você pode participar com a gente aqui no YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Eu te pergunto o seguinte, você vai passar o Natal deste ano junto com toda a família? Eu já respondi que não aqui, coração apertadinho, mas, mas muito feliz por ver meus sogros, minha cunhada... Mas 62%...
De certa forma, sim, né? Não, sim. Porque você vai...
É, eu vou colocar família. Mais ou menos.
É, mais ou menos.
É, isso dá até uma análise psicológica, né? Assim, de que o novo núcleo familiar...
E dá tema, isso, é. Né? Teima não, tema.
Dá tema.
Não confundam, hein?
Deixará pai e mãe, né? Não, mas ali é pro homem.
Muito bom, pastor.
Interessante.
Ó, 65% dos nossos ouvintes disseram que vão passar com toda a família. Agora, 30% mudou para 67%. Então, 33% disseram que não. Não é pouquinho, velho. São 33%.
Sim, um percentual.
E tá aumentando.
É, acho que durante a nossa conversa aqui vai mudando aí.
Vai, também
esse
acho.
Quadro, esses números. Quem gosta dos números sempre, ele é cativo dos números da nossa enquete, o pastor Gilmar.
Tô olhando aqui já. E tem gente já, Giovana aqui já tá, vou comentar de Giovana. Já tem gente com a tristeza no coração aí. É, tem lágrimas aí.
E o comentário dela faz menção ao que eu li aqui, a notícia que eu trouxe. Ela comentou o seguinte, doutora, Giovana Henrique, de Souza. Primeiro Natal longe do meu caçula, porque ontem ele foi embora pra Alemanha. E você tava com... impossibilitada de escutar a gente. Eu li aqui que... Cadê? Aqui, ó. Jovens de 18 a 29 anos, né? O índice sobe pra 41%, impulsionado por mudanças de cidade pra estudar, trabalhar, etc. Imagino que o caçula da Giovana esteja motivado por um dessas circunstâncias aí.
É, bom, pelo nome Giovana, né? Uhum. E o caçula, deduz-se que seja um jovenzinho, Né? Uhum. Se perguntar para minha mãe o caçulinha está com 32. Casado e não. Mas sempre será o caçulinha.
É.
Sempre será.
Não tem nada a ver com o assunto, mas eu vi um vídeo esses dias.
Eu vou falar da idade do caçulinha da minha mãe. Né? A caçulinha. A caçulinha, deixa quieto. Né? Ela me pega lá daqui a pouco.
Tá te ouvindo, né? Tá te ouvindo.
É, ela ouve no carro agora vindo para casa. Deixa quieto.
Eu vi um vídeo, pastor e doutora Iveri, que é uma mãe de 100 e pouquinhos anos de idade. A filha dela tinha 81, se eu não me engano, era 81. Era na casa dos 80. Uhum. Eu tenho quase certeza que era 81. E aí ela vem trazendo uma bengala e fala pra filha dela: olha, o último presente da sua mãe. Ah, minha filhinha, minha filhinha. Eu achei tão bonitinho. A filhinha com 81 anos.
Não é o caso de mamãe ainda, não.
Mas é pra sempre o neném dela, né?
É verdade,
achei muito fofo. Bom, agora vamos entrar no assunto de hoje. Vamos lá.
Nós estamos...
Doutora.
Estamos dispersos hoje. TDAH aqui.
Pois é.
Doutora.
Eu sou a caçulinha da mãe.
Você é?
Você eu é sou a caçulinha.
Aí, olha aí.
Eu sou o famoso filho do meio.
Eu sou filha única.
Os 5 eu sou do meio.
É. Eu sou mais velho, então...
Eu sou a mais velha, do meio e a caçula. Só tem eu. Doutora, essa idealização aí do Natal perfeito, com a mesa cheia, com todo mundo em volta da mesa, enfim, essa idealização pode gerar um certo sofrimento emocional, pode-se dizer, porque, por exemplo, a Giovana é o primeiro Natal sem o filho, e eu imagino que para ela o Natal perfeito seja também com todos os filhos juntos. Que essa idealização de um Natal perfeito pode gerar na gente?
Então, Larissa, essa é uma construção social, né? Porque o que é um Natal perfeito? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em mesa farta, a família reunida ao redor dessa mesa e uma família unida, não apenas geograficamente, mas emocionalmente. Então, basicamente, a gente pensa um Natal perfeito nessa configuração. Só que a gente sabe que isso é uma construção social e que nem sempre isso retrata a realidade de muitas pessoas, porque nem sempre a gente vai ter todas as pessoas ao redor da mesa, nem sempre a gente vai ter a família junto com a gente, nem sempre a mesa vai estar farta e nem sempre essa família vai estar unida geográfica e principalmente emocionalmente. Então, esse Natal perfeito é um mito que foi construído principalmente pela mídia, pela publicidade de uma forma geral, em relação a essas memórias idealizadas. E aí, a gente acaba tendo uma pressão social para viver isso. Só que isso pode se tornar até um ponto de conflitos, porque a gente fica sofrendo porque o que a gente sonhou, o que a gente idealizou é diferente daquilo que a gente está vivendo. E muitas vezes a mesa ela está vazia, vazia de pessoas, ou pode estar vazia de alimentos, ou aquilo que represente a prosperidade, a abundância, e pode, inclusive, ter muitos conflitos nesses relacionamentos das pessoas que estão ali. E aí, quando essas coisas começam a acontecer, as demandas emocionais acompanham, como, por exemplo, frustração, sentimento de culpa, tristeza, sensação de fracasso, tem algo errado comigo, ou o meu Natal foi um fracasso. Então, essas são demandas que acontecem muito e muitas pessoas acabam sentindo essas emoções, essas pressões emocionais durante o Natal, quando muitas vezes a gente meio que quer tampar o sol com a peneira, achando assim, não, Natal é sempre felicidade, Natal é sempre alegria, e nem sempre essa é uma realidade de todo mundo.
E essa idealização social que a gente cria, ela pode criar ainda mais, por exemplo, frustrações que pode levar à ansiedade, que pode levar à depressão. Né? Vamos pensar aqui, pais que esperam que aquele momento seja harmonioso, os filhos já adultos, cada um com a sua família, e de repente há uma divergência, o filho de um que briga com o filho do outro, que é um contexto que se une. E aí essa desarmonia pode supervalorizar isso, né? E levar
Inclusive, pastor, existem até alguns estudos que apontam que há até um aumento em tentativas de suicídio nessa fase aí. Porque a gente carrega essa pressão social, Natal tem que ser maravilhoso, virada de ano tem que ser tudo muito perfeito, essa idealização. Só que isso não é a realidade de muita gente. Muitas vezes eu me sinto culpada porque eu vou ter que me deparar com alguém que eu não quero encontrar essa pessoa, ou eu gerei algum conflito ali, eu tive envolvido em algum conflito e isso acabou minando ou maculando o Natal da família toda, e aí às vezes as pessoas elas são duras com a gente, elas nos criticam, ou eu tenho que me encontrar com pessoa que eu não queria, ou eu tenho que enfrentar a realidade de não me encontrar com quem eu queria, quando muitas vezes eu perdi alguém que é muito importante para mim, agora é o meu primeiro Natal sem essa pessoa, ou não é o primeiro, mas mais um Natal sem essa pessoa. Então, virada de ano, a gente tem essa ideia de que assim, é tudo lindo, tudo maravilhoso, Natal é a data perfeita do ano, mas na realidade é uma data marcada de muito sofrimento por diversas razões, mas é uma data em que marca muito sofrimento emocional para muitas pessoas. E a gente tem até dificuldade de falar sobre isso, de olhar para isso, porque a gente tem essa idealização. Não, vai ser Natal, vai ser tudo perfeito, maravilhoso. Mas não é bem assim. Tem muita gente em sofrimento no Natal. E se a gente colocasse aí uma pergunta para os nossos ouvintes, se você já se sentiu triste no Natal, se você já foi ferido, se você já sentiu desconforto em ter que encontrar pessoas, se você já viveu situações de ver conflitos no Natal aí, na sua família, ou está envolvido, a gente com certeza receberia diversos relatos de ouvintes de situações desagradáveis que envolveram essas festividades de Natal e virada de ano.
Aliás, situações ultimamente não tem faltado, né? Na nossa atual conjuntura. Muito conflito, muito conflito. Às vezes, coisas que não deveriam conflitar, né, no ambiente familiar, estão causando conflito, infelizmente. Né?
A gente abre aqui... Ai, desculpa, pastor.
Não.
A gente abre aqui no YouTube e são exatamente esses os comentários que a gente tá vendo aqui agora, velho, sobre conflitos. O pastor tá acompanhando aí também, né, pastor? A Adriana, ela comentou o seguinte: não gosto do final de ano. Acho muita hipocrisia em todos os sentidos. Enquanto se preocupam com festejar, comidas, as mágoas e o desrespeito acontecem o ano inteiro. Aniversário mesmo, acredito que ela tá se referindo, né, a como a gente dito que é o aniversário de Jesus, é esquecido. Por comércio, ela diz.
É, pode ser o aniversário dela também.
Pode ser.
Eu quero dizer, Adriana...
A gente vai falar sobre isso. Larissa já adiantou pra gente tema de Natal. Aí, a gente vai falar sobre essa questão do aniversário e o aniversariante.
E eu quero dizer que às vezes esquece o aniversário da gente também. Ainda mais quem faz em dezembro... Normalmente esquece.
Tem lugar de fala, né, pastor?
Oi?
Tem lugar de fala?
Tem. Não.
O senhor sabe o que tá falando.
Eu sei o que tá falando. A gente ganha um presente só. Adriana, fica na leveza da graça. Eu entendo você.
Eu também gostei dessa fala dele, doutora.
Eu também gostei.
Tô contigo. Foi leve, foi legal.
Não, mas é verdade, porque é o seguinte, aonde tem gente...
A leveza da graça é ótimo.
Aonde tem gente, né? É a possibilidade de gerar... Não é, né, doutora? Onde tem gente, os gostos, temperamentos, às vezes passa muito tempo longe... Daí, a possibilidade de criar desarmonia é possível.
E você pode dar uma contribuição bem, bem legal nesse sentido, né? Bom, já que parece tudo hipocrisia, leva a sua sinceridade, né? Leva, que eu tenho certeza que vai contagiar alguém, vai ser bom.
Talvez aqui a gente pense assim, né? Qual é o convite que o Senhor nos faz para a gente, né, ser, viver, né? Eu, como cristão, eu... tenho que proporcionar. Eu entendo isso, que é, quando ela
é,
diz...
É, quando eu falo de levar sinceridade, eu tô falando disso.
É, né? Eu tenho
levar que... o amor,
isso,
né?
Isso, tem que proporcionar um ambiente
não,
mais
pode
leve.
Complicar mais.
É, tudo bem eu falar da chateação, fiquei chateado, tô triste, né? Tá tudo bem, né? É, de enfrentar conflitos, né? E às vezes nem querer, né, doutora, ir para uma situação assim, não me expor, sabendo dos meus limites, né? Tá tudo bem. Mas o senhor nos chama para tornar o ambiente mais leve, uhum, né? E o Espírito Santo vai trabalhar na mente.
Doutora, eu imagino que você quer complementar algo da fala do pastor, mas deixa eu fazer uma pergunta sobre esse comentário aqui da Adriana também. Porque, além da Adriana, um outro ouvinte comentou: eu vou passar o Natal com a minha família, mas a discussão é grande, principalmente minha mãe com a minha tia, discutem demais. Então a gente vê que não é um caso só da Adriana, muita gente passa por isso também. E aí, tem gente que prefere assim, ah, eu não vou, porque, ah, fica me estressando. Será que é mais saudável se afastar? Ou não? Acaba fazendo, tendo um efeito contrário?
Então, essa é uma pergunta bem desafiadora, porque tem contextos e contextos. Então, assim, tudo vai depender da maneira como você olha para você, como você se sente fortalecido para lidar com a situação e que tipo de contribuição você consegue levar sem que isso possa estar te afetando emocionalmente. Então, vou trazer isso em exemplos para ficar mais fácil. Então, assim, existem aquelas pessoas que vão olhar e falar assim, olha, eu não tenho mais estrutura emocional para lidar ou para estar presente nessa situação, nesse contexto de gente brigando. Eu não aguento mais isso e eu vou me respeitar me retirando. Eu vou usar o meu direito de estar distante e de me poupar essa situação estressante. Tá certo? Tá certo. Tá certo, você já tentou, você já fez algumas tentativas aí de mediação e de tentar resolver a situação, e é uma situação que vai se perdurando, e você fala assim, olha, não tenho mais condições de lidar com isso, não quero mais, e eu vou usar o meu direito de me manter distante dessa situação de conflito. Beleza, use o seu direito de estar distante, mas não se distancie das pessoas. Você pode se distanciar da situação sem necessariamente se distanciar das pessoas. Então, dê atenção aí para sua mãe, porque ela vai sofrer também com a sua ausência. Dê uma atenção para sua mãe no momento anterior ao Natal. Leva-lhe um presentinho, conversa com ela, dá essa atenção e tal. Diga o que você sente por ela. E fala assim, olha, no Natal, né, eu não vou ter condições de estar presente e tal, mas eu estou presente num outro momento. Porque também não adianta só estar presente no Natal e estar ausente nos outros momentos. Então, você pode fazer isso. Agora, se você percebe que você ainda consegue lidar com essa situação e ali nesse momento aí em que frequentemente ou recorrentemente acontecem conflitos, você pode ser esse ponto de equilíbrio, você pode levar uma contribuição para levar as pessoas a refletirem e buscarem uma mudança e se antecipar, inclusive... colocando, gente, olha, o momento de família, o Natal, quando que a gente só, praticamente, a maioria das pessoas só consegue se reunir em datas especiais como o Natal. Vamos fazer um Natal diferente? Vamos tentar conter as nossas diferenças, as nossas, os pontos divergentes, para que a gente possa ter um dia feliz e talvez quando a gente estiver ali, e perceber que o clima está começando a esquentar, que os assuntos estão ficando mais acalorados, talvez a gente seja esse ponto de mudar essa conversação, levar uma reflexão diferente, ou chamar a atenção, gente, vamos falar sobre outra coisa, que esse tema está esquentando, e aí a gente vai ficar todo mundo comprometido com isso. Então a gente tem que ver também como é que a gente está, se a gente está em condições de ser essa ponte aí para mudar o rumo da situação e tentar contornar esse conflito. Mas se a gente não está em condições, é melhor a gente se reservar, dessa situação, porque muitas vezes o prejuízo emocional, e principalmente se tiver crianças envolvidas, é muito mais prejudicial do que se a gente estivesse presente ali. Então, eu mesma não faria questão de estar presente, não.
Talvez o texto de Romanos capítulo 12, verso 18, ele possa, né, contribuir aí. Se possível, diz o apóstolo, se possível, tenha paz com todos. Né?
E às vezes, para ter paz, a gente precisa estabelecer um distanciamento. Porque, veja, o objetivo, a gente tem que sempre lembrar disso. No consultório, o pessoal tem muita dificuldade em relação a essa questão de quando a gente precisa dar um passo para trás para distanciar um pouco mais de alguns relacionamentos que são conturbados. Porque a gente fala assim, não, mas eu não consigo aceitar isso. Como que eu vou manter uma distância maior da minha mãe, da minha irmã, do meu tio, enfim, de alguém que é importante para ela? A pergunta é, esse grau de proximidade que você está tendo nesse relacionamento está fazendo com que o relacionamento de vocês esteja saudável? E se o relacionamento está saudável, maravilha, continua desse jeito. Agora, se essa proximidade está gerando conflitos recorrentes, significa que vocês são próximos demais e você precisa se afastar um pouco, não é para se desvincular emocionalmente, mas é para levar o relacionamento a um nível de ser uma relação saudável. E às vezes a gente pode estar muito próximo, às vezes a gente pode estar sendo muito invasivo, ao colocar, querer levar esse relacionamento para aquilo que eu acho que seria o ideal. Então, às vezes, eu preciso de uma distância maior para que o meu relacionamento seja saudável. Então, dar um passo atrás não é sinal de quero me isolar do mundo. É sinal de maturidade, de perceber que para o meu relacionamento estar saudável, eu preciso estar um pouco mais distante.
É que dentro do meio religioso, eclesiástico, a gente tem a ideia de que esse afastamento é falta de amor cristão. E não é falta de amor cristão. Criar um limite, dar o tempo, dar o espaço, é criar saúde emocional, isso é amor cristão, né?
Exatamente. Você trouxe um ponto muito, muito, muito importante que a maioria das pessoas tem dificuldade de compreender.
Deixa, doutora Wélida.
Acabou o
como
tempo.
A gente ficou super esgotado, você não vai conseguir explanar. Então, segura ali o ponto, pastor. Doutora Wélida.
Já anotei aqui.
Anotou o comentário.
Gente sobre isso.
E a gente volta em instantes aqui no Além dos Fatos.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. A gente está falando hoje sobre a mesa vazia, né? Às vezes, nem sobre alimento a gente está falando, velho.
Mas é verdade.
Alguns familiares... Não, a gente está falando de relações, né? Alguns familiares, brigas, perdas. É sobre isso que a gente está falando hoje. Mas também vamos falar de coisa boa aqui. Tem comentário positivo aqui
encontrar
também.
Encontrar aquele parente que domina o momento. Já viu o parente que domina o momento?
Assim. O tio do pavê.
Ai, fala, os holofotes.
Não, não, e no encontro, quando encontra a família toda, tem uma guerra dos dominadores, né? Porque tem um que quer dominar e tem o outro que responde de cá.
Guerra dos dominadores.
Geralmente eu tô no meio.
É o war, né? Aquele que eu preciso conquistar meu território.
Exato.
Mas olha, antes da gente continuar esse assunto com a doutora Wélida Dancini, fica o convite já pra você correr lá no Instagram, seguir ela nas redes sociais também, @DRA de Wélida Dancini. Antes disso, a gente tem um presente. Pastor Gilmar Batistotti disse que na Escola Bíblica vocês estão ao longo do mês de dezembro estudando o guia Ensinos de Jesus.
Ensinos de Jesus. Aqui na Novo Tempo a gente disponibiliza para os nossos telespectadores sempre as nossas revistas e os estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica Digital, onde você pode estudar a Bíblia através do WhatsApp. É muito simples, é muito fácil. É só você agora mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui da rádio. É isso, Larissa?
Isso, pastor.
Ele vai escrever?
Esperança.
Esperança, tá? Que aí vai receber um link da Esperança.
Isso já? Mesmo.
Já vai receber o link da Esperança. Aí você vai salvar e vai escrever estudo para a Esperança. E a Esperança vai fazer 3 perguntinhas para você. E todo estudo é em perguntas A, B ou C. Ela vai perguntar: você quer estudar a Bíblia? Não quer estudar? Ou quer estudar com alguém? Você escolhe o A. Aí ela manda a lista de estudos. E qual é o estudo? O A também, que é o Ensinos de Jesus. E nós, na Escola Bíblica, achamos que entender Jesus, o que ele ensinou, como ele veio ao mundo, e a gente vai ter na semana do Natal, nós vamos falar sobre o nascimento, o que a Bíblia fala, os personagens envolvidos, a gente achou que seria muito próprio para o mês de dezembro e também para o mês de janeiro. Então você pode estudar sem nenhum custo também e vai estudando pelo WhatsApp 5 a 8 minutos. Você pode estudar a Bíblia ali, vai ter a referência do texto. É só A, B ou C. Muito fácil, velho.
Tão fácil que a Mirlana já mandou aqui, né? Já disse que quer, já mandei para ela a Esperança aqui. E ela já vai contactar lá, Larissa.
Muito bem. 0298151-0081, então, para você receber aí o Guia da Esperança, né? O contato da Esperança e lá dentro escolher o Guia Ensinos de Jesus. Vamos dar sequência aqui, então, para o nosso assunto.
Oh, antes da doutora continuar,
fala,
pastor. Só quero dizer que, onde eu falei que era podia ser o aniversário dela, como é que é o nome dela mesmo?
Adriana,
Adriana. Adriana falou, não, meu aniversário é 1º de junho. Então, Adriana, passou, mas feliz aniversário para você, já para o próximo. O meu é 29 de dezembro, então quase ninguém vai lembrar, porque todo mundo vai estar envolvido com o Natal.
Nós vamos lembrar, pastor.
Vão lembrar? Vou esperar a mensagem.
Eu vou colocar até um lembrete.
Quero ver. E a Giovana disse que o caçulinha tem 25 anos e está indo trabalhar e estudar na Alemanha. E aí tem os outros caçulinha de 18. Falou de caçulinha aqui, né? Né, doutora Welda? Falou de caçulinhas,
pois é, caçulinhas. A gente tem que fazer um programa sobre filhos caçulas.
Eu acho que, ó, viu?
Tá bom.
Os caçulas e também filho único. Acho que é uma boa sugestão.
Ok.
Tá bom, Larissa?
Ok, tá ótimo.
Filho único. Ainda bem que esse tema nunca vai chegar no filho do meio.
Mas olha, o filho do meio, eu tenho alguns amigos que são filhos do meio. E aí eu tenho um certo peso em cima deles também, coitadinhos. Porque o filho mais velho é o primeiro. Aí vem o filho do meio...
Vai usar as roupas do mais velho.
E já não tem toda aquela emoção, porque a mãe e o pai já passaram pela primeira experiência. Mas aí vem o caçulinha, é o menorzinho.
Eu lembro ainda do chamego com a caçulinha. Ah, então não é que não faz tanto tempo assim, se eu lembro, né? Célia Mara, ó. Tô legal. Pode preparar aquela sobremesa.
Que nome bonito.
Só você sabe fazer.
Célia Mara?
Célia Mara.
Que nome bonito.
É a minha caçulinha, né? Meu xodózinho. Você já sabe, né? É a minha xodó, mas é ela que prepara aquela sobremesa.
Pastor, oi.
A doutora ia comentar.
Isso, é verdade, é verdade.
Pode falar, doutora.
Ô, gente, mas eu preciso confessar que eu esqueci o comentário. Eu só anotei aqui, amor, que o pastor tinha falado alguma coisa sobre amar, que uh-huh. E tal. E eu ia fazer um comentário, aí eu escrevi amor, e aí eu não lembro mais o que era. Vamos em frente.
Ops,
acontece. Eu tinha falado sobre a perspectiva, né? Que às vezes a gente acha que a gente não está... o fato de a gente se afastar, a gente não está demonstrando que a gente... Não está demonstrando o amor cristão. Né? E era esse o contexto, né?
Ok, agora eu lembrei, então.
Olha, pastor, parabéns.
Pois é, olha só. Né? Eu já estou em ritmo de final de ano, a memória já está pedindo férias.
Eu tenho prova semana que vem ainda da faculdade, viu, doutor?
Está no pique. É o auge.
Pura adrenalina.
É o auge.
Então, olha só, às vezes a gente acha que esse afastar-se, como o pastor colocou, seria uma falta de amor. Mas que absurdo isso, eu sou cristão, eu não posso me afastar. E aí eu digo exatamente porque a gente é cristão e porque a gente ama, que a gente precisa dar um passo para trás muitas vezes. Deixar ir muitas vezes é um ato de amor. Eu amo tanto, por exemplo, eu deixo a ouvinte aí que o filho está indo estudar para a Alemanha, na Alemanha. Claro que ela está sofrendo com isso, mas exatamente porque ela ama esse filho que ela está permitindo esse distanciamento, ela está permitindo que ele vá, porque ele vai crescer com isso. E muitas vezes, para o nosso relacionamento crescer, para que a gente esteja numa relação mais harmoniosa, a gente precisa, exatamente porque ama, afastar-se um pouco mais para que esse amor tenha oportunidade, tenha espaço de crescer e florescer. Quando a gente está muito em cima, esse amor ele pode sufocar o relacionamento e, em vez de uma relação funcional, a gente acaba tendo um relacionamento de conflitos, um relacionamento tóxico. Então, não é falta de amor estabelecer esse distanciamento. É exatamente porque a gente ama que a gente precisa dar esse espaço.
É, essa frase sua aí, né? Deixar ir também é um ato de amor.
É verdade.
Né? Exato.
Isso é um desafio aí. Né?
Ó, tem gente em Atlanta acompanhando a gente.
Olha só.
A Regina. A Regina disse, olha, uma tarde abençoada para todos. Amo o Natal, ainda que a minha família sempre falte alguém, né? Decoro minha casa, ainda que seja só para mim. Eu mereço chegar em casa, ter as luzes diferentes, um cheirinho vindo do pinheiro. E sobre confusão, ela falou, confusão faz parte das reuniões familiares. Tem que ter comprometimento. Até na igreja, diz ela, que às vezes surgem umas divergências, tem que ser resolvidas.
Verdade.
Né? Uhum. Regina, um abraço.
Very.
Muito bom, Regina, muito bom.
A Suzete, ela comentou aqui, boa tarde a todos, contando os dias aqui pra eu ver o meu filho que vai chegar. Ele tá estudando no Paraguai e vem passar o Natal com a gente. Então, imagina que a Suzete tá com aquele friozinho na barriga gostoso, contando os dias.
E esse é um sentimento legal, né, doutora? Assim, né, uma expectativa, e aí com certeza vai fazer a comidinha que ele gosta, né? Vai criar aquele...
Aí, mãe, tem dessas coisas. Sábado a gente foi almoçar na casa dos meus pais. A gente sempre almoça na minha avó e minha mãe vai junto. Mas esse sábado, minha avó não tava em casa e fomos almoçar na casa da minha mãe. Aí que eu chego lá, o que tá pronto? Lasanha, que é meu prato favorito da vida.
Você e o gato.
Mãe é mãe.
Eu ligo pra dona Amélia e aviso. Mamãe, eu quero a cuca. Uma cuca.
Como um bom sulista.
Comida, né? Cuca, cuca. Já comeu uma cuca?
Já.
Não, já comeu uma cuca?
Eu nunca comi porque eu tenho uma resistência a coco.
É?
Não,
mas a cuca.
É bom.
A cuca pode ser de farofa, pode ser de banana.
Ok. É porque a que eu vi era coco.
Pode ser de coco, mas pode ser, tem vários.
Tem soluções aí.
Quem é de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que está ouvindo a gente, né?
Pode fazer e convidar a gente.
Pode. Um café colonial com uma cuca.
Doutora.
Café não, a cevada, né?
É o modo de falar.
Que chama-se café.
Isso.
Cevada colonial.
Estimula menos.
Cevada colonial.
Não estimula.
Ô, doutora, mas a Suzete, ela vai passar um momento muito feliz. Ela tá aguardando a vinda do filho dela. Mas tem outras pessoas que estão comentando aqui que estão dizendo que o Natal não tem esse significado. A Joana Dark disse que ela não vê o Natal assim, que o Natal era muito bom na infância dela, quando a avó reunia todos em volta da mesa. Teve alguém aqui que comentou que o Natal, inclusive, perdeu o sentido, não tem mais... Aqui, ó, comentou, esse ano eu vou passar longe do meu caçulinha, mais um caçulinha. De 18 anos, foi embora de casa, já estou sentindo triste. Acabou pra mim o sentido do Natal. E teve uma outra ouvinte que falou que pra ela o Natal lembra quando a mãe passou muito mal, quando estava na UTI, chega no hospital e dá de cara com uma árvore de Natal. Então que isso ficou muito forte na memória dela. Doutora, pra essas pessoas que não têm o prazer de sentir o que a Suzete está sentindo agora, como ressignificar essa data?
Isso. Primeira coisa é fazer um trabalho com a sua mente, com seus pensamentos, que o que aconteceu, o evento que aconteceu nessa data que foi marcante, como por exemplo essa que a mãe passou mal e ela se deparou no hospital com a árvore de Natal. Veja, quantos natais você já passou na sua vida? E você teve um que foi muito traumático para você que foi quando a sua mãe passou mal. Mas você teve muitos outros que você teve situações positivas, situações boas. Por que que eu quero dizer isso? A gente tem que ter cuidado com as generalizações, que é um erro de pensamento. Um evento traumático, um evento ruim que aconteceu num determinado contexto. Agora, todas as outras vezes que eu vou passar ou que eu vá viver contextos similares, coisas ruins vão acontecer, ou eu vou ficar presa nas recordações ruins desse evento. A gente não precisa generalizar e nem deveríamos, porque esse é um erro de pensamento. Então, veja, aconteceram coisas ruins, mas você teve outros natais que aconteceram coisas boas. E se ainda que você não tenha tido, você tem oportunidade de criar coisas boas nesse Natal. Então, se essa experiência foi traumática para você, o que que você pode fazer para que agora você tenha uma outra experiência que seja significativa? Ou então, de repente, você pode ser o divisor de águas na vida de uma outra família. Aproveita esse Natal para, por exemplo, passar um Natal com crianças que estejam em casa de acolhimento, com idosos, em abrigo para idosos, na igreja. Então, assim, encontrar outras formas de você viver experiências significativas. Lembrando que você não precisa viver refém do seu passado. O nosso passado, ele precisa funcionar na gente como memórias e não como aprisionamentos. E muitas vezes a gente fica preso àquela recordação ruim que aconteceu e a gente sai dessa situação, mas essa situação não sai de dentro da gente. E é possível a gente se libertar disso trazendo de forma intencional situações em que a gente vai se expor a contextos positivos, criar agora uma nova memória significativa. Então, não preciso ficar naquela memória da minha mãe passando mal no Natal. Então, eu vou criar uma memória, vou criar um novo ritual, um novo sentido para o Natal. Natal, por exemplo, é a data que eu vou fazer crianças carentes que não têm mães para passar junto, eu vou ser uma mãe para essas crianças. Então a gente cria novas memórias que vão substituir essas memórias traumáticas.
E aí eu lembro de um texto de Isaías, capítulo 43, e o verso 18, só para colocá-lo dentro do contexto.
Não.
Em realidade, o contexto aqui é não lembrar das coisas boas, né? Para eles não ficarem agarrados às coisas boas, né? Porque o Senhor ia construir um novo pensamento para eles, uma nova ideia, né? Mas eu posso aplicar também, como a doutora citou, aquilo que foi negativo, né? Ressignificar e dar um novo sentido para. E o texto diz assim, velho, eu gosto muito desse texto. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eu vou pôr um caminho no deserto e rios no ermo. Então,
Amém.
né, podemos ter, o senhor pode dar um novo momento. Eu gostei da
Entrou bem no
sugestão.
contexto, né? Muito bom.
Sim, exatamente. E eu gostei da sugestão da doutora, né? Ter um olhar nesse período natal, né? Para quem carece, para quem precisa, é muito significativo. Isso é marcante, né?
É,
Marcante.
isso cura as pessoas que estão precisando e nos cura também, porque nós também estamos precisando de cura. Então, ajudar o outro, existem muitos estudos científicos que os atos de ajuda ao próximo é uma das principais fontes de cura para o outro, mas principalmente para mim. Eu me curo mais do que levo cura para o outro.
Doutora, sobre ressignificar, a Sheila Coimbra, ela comentou aqui que é o exemplo perfeito sobre ressignificar. Ela disse que eles pararam de comemorar o Natal, que disse quando ela era criança, não comemoravam o Natal porque a avó dela morreu no dia 26. Então eles pararam de comemorar o Natal. Mas quando a filha dela nasceu, a mãe dela montou uma árvore de Natal. Um sinal de agora vamos voltar a comemorar o Natal, sabe? E a
Legal,
partir
novo
de então,
símbolo.
passaram a
Criou uma nova
comemorar.
memória.
Exato,
Exatamente.
perfeito.
Muito legal.
Ó, falar em... A gente falou de ansiedade aqui, de pessoas que estão ansiosas por... Larissa, por exemplo, vai para a Argentina, a doutora vai para o Chile, né? O Júnior tá aqui, ó, Júnior do Rio das Ostras, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Ele disse assim, o programa tá top, hein? Nota 10. Uhum. É, nós vamos passar nosso Natal com nossa filha em Portugal, 3 anos sem vê-la. Vocês Olha. Não imaginam a ansiedade, diz aqui o Júnior de Rio das Ostras. Um abraço, Júnior, obrigado. Obrigado pela contribuição.
É muito legal essas experiências de esperar esse momento assim de forma muito agradável.
É aquela ansiedade que a doutora Welda não precisa tratar, né?
Exatamente. Muito boa, muito saudável e muito necessária para a gente ter vida em abundância.
Importante.
Olha, a nossa enquete, Veri, 56% disseram aqui, nossa enquete vai terminando, né? Com 56% dizendo que vão passar o Natal junto com toda a família. E 44% dizendo que não. Dentro desses 44%, pode ser que tenha alguns ouvintes que votaram que não por conta de exemplos que a gente já trouxe. Conflitos familiares, aquela preguiça de ver algum parente chato. Doutora?
Ou de a própria concepção da família, dentro daquilo que a gente falou, uhum. da família ser, né? Uhum. Serem todos e tal, né? Que, vou dar exemplo, né? Os meus pais, hoje... Para a gente é muito mais desafiador todos nós estarmos juntos nesse momento com eles. Porque cada um construiu a sua família,
Sim.
né? Tem um novo núcleo familiar, Sim. né?
É,
e
exato.
Aí espera esse novo momento. Quando a gente consegue fazer isso, é difícil, né? Uhum. Mas é muito legal, né? Uhum. Mas você tem o seu núcleo. É o que acontece com você hoje.
Sim, sim.
Né? Você vai estar com o Davi, sua família.
Isso.
Mas seu pai e sua mãe, neste Natal, vão ficar só acompanhando o seu roteiro e as fotos e os vídeos, entendeu?
E são
que
os núcleos, né?
Que nada, seu pai, os pais dela vão montar um programa muito top pra eles.
É. olha aí.
Sabe, quase que eles foram, doutora. Era pra eles irem com a gente também, acabou que não deu certo.
Mas eles podem montar esse programa que a doutora
Exato.
Falou, podem fazer a viagem deles.
Pode sim. Então... Mas, assim, em poucos minutos, doutora...
A Larissa vai estar bem cuidada, né? Pelo Davizinho e pela família dele.
Isso. Mas assim.
Eu acho que é bom a gente mudar de assunto, que a Larissa está começando a ficar triste.
Tá.
Não, eu tô ficando preocupada com o tempo e com a pergunta que eu quero fazer. Em poucos minutos, doutora. Como eu comentei, alguns ouvintes podem ter colocado não por conta de conflitos familiares, seja por qual razão for. Uhum. Será que final de ano é o melhor momento para tentar resolver esses conflitos?
Resolver conflitos, o melhor momento são todos os momentos. Eu não preciso esperar uma data especial. Então, se isso está me incomodando, o melhor momento é hoje. Eu não preciso esperar o Natal, eu posso fazer isso hoje. Eu não preciso esperar a virada do ano, eu posso fazer isso hoje. Mas a gente está nesse contexto aí de virada de ano, então aproveita isso até para você fazer essa renovação dentro de você. Lembrando que quando a gente perdoa, é um presente que a gente dá para a gente, porque a gente se liberta desse peso, dessa pedra emocional que a gente está carregando. Então faça isso por você, dá esse presente de Natal para você, de se libertar desse sofrimento, desse relacionamento que está te machucando, dessas amarras emocionais, e aproveita essa data para se tornar uma pessoa emocionalmente livre e começar o ano novo com mais liberdade, mais leveza, né, nessas questões aí dos relacionamentos.
E aí eu lembro do texto de Mateus, o capítulo 5, esse é o Sermão do Monte, e o verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando... faze a tua oferta. Então, se tem alguma coisa, todo dia é dia.
Uhum.
Né?
Uhum.
A gente não deveria passar um dia, né? E anos, e alguns passam anos, né? Todo dia é dia para resolver. Mas se este momento te motiva ainda mais, por que não aproveitar?
É verdade. Eu gostei muito dessa parte aí. né, de que não se deve ficar preso ao passado. Ah, era tão bom, né, naquele tempo que tal, 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 tal. Né? Quando, se hoje você tem vigor, criatividade, possibilidade, né, doutora, como a doutora bem colocou aí, faça, crie uma situação, né, faça algo por alguém, né, que é tão bom, na verdade, e crie um novo momento bom, né, pastor?
Vamos ter um Natal feliz, né? E vou repetir, vamos ter um Natal na leveza da graça.
Boa, gostei, né? Doutora Elidio.
Vamos ficar leve aqui.
Boa, né? Essa frase.
Dentro das possibilidades econômicas, alguém escreveu aqui, né, Lari, você viu ali, que alguns estão mais preocupados com o comércio, com o
isso.
Dinheiro, né?
Uhum.
Eu entendo, a gente é influenciado. Então, não importa, não tem muito, não são muitos presentes, não pode fazer aquela mesa, aquele banquete, mas vamos fazer.
Então eu vou fazer o seguinte, não vou nem ficar triste porque essa semana já passou, acabou. Ah, não, porque eu já vou focar na próxima que nós vamos ter a doutora Welida falando sobre um outro assunto bom também, uma semana inteira. Isso. Né? Eu vou ficar focado lá e pronto, não vou
semana
ficar triste.
Semana inteira, não tô sabendo disso?
Outra semana. O que mais tem é tema pra gente colocar você aqui uma semana inteira.
Doutora, você sabe que isso vai vir, né? Esse ano não dá mais tempo, mas não, semana que vem ela tá com a gente.
Eu acho que temos que fazer
quinta-feira.
Ano novo, né? Lá em fevereiro.
Ano,
né?
É.
Vai.
Quando o ano começa lá pra março.
É verdade.
Fala, né? Gente, acabou.
Doutora, muito obrigada mesmo pela sua disposição aqui com a gente essa semana. A gente ama ter você aqui, ama você. Então, até semana que vem.
Até semana que vem. E eu queria só deixar um texto bíblico que fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Então, prossigam. Vamos em frente.
Amém. Um abraço. Valeu, gente. O que vem?
Às vezes mais.
Isso mesmo. Júnior Freitas vem.